Jesus disse para os seus apóstolos: eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Vejam só que interessante. Os apóstolos, né? Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Como é que uma ovelha se comporta, né, no meio dos lobos? O lobo mata a ovelha, ele é predador, né? Então, nos dias de hoje, nos nossos dias, vendo tudo o que está acontecendo, não muda muito, né? Aquela pessoa que faz uma biópsia e que ela fica sabendo que tem um câncer, né? Aquela pessoa que, digamos, falta 2 anos para se aposentar e muda toda a lei, aquela pessoa que, de repente, né, contava com aquele dinheiro que emprestou e que não volta. Então, todos nós, enquanto encarnados, enquanto na matéria, nós estamos sujeitos, né? Nós estamos no mundo material. E esse mundo material, ele é regido muitas vezes pelo interesse, né? Ele é regido muitas vezes pelo egoísmo, que é aquilo tudo que a gente vê ali fora. Então, muitas vezes, quando nós estamos sofrendo tudo isso, porque imagina, tu faz uma biópsia e tu vê que deu positivo, né? Ou seja, que tu tá com uma doença, entre aspas, difícil. Como é que tu vai te sentir? E tem alguma coisa para fazer para reverter essa situação? Não tem mais o que fazer numa situação dessas. Então todos nós estamos aqui, e não é por acaso que nós estamos aqui, mas estarmos aqui significa o quê? Que nós estamos sujeitos. Sujeitos a uma série de situações as quais não tem como nós mudarmos, né? Ou seja, todos os dias ele segue seus ritmos e cada um de nós vai se adaptando. Cada um de nós procura dar o seu melhor. Hoje nós falávamos na rádio, e a gente fala um monte aqui também, né? A gente diz, nós estamos num baile, e quem bota as músicas é o patrão. E se tu dança ou tu não dança, o problema é teu. Mas o importante é cada um de nós, estamos sujeitos. Tu tá nesse baile, tu vai ter que dançar. Aí tu diz, ah, mas eu não quero. Tu vai ter que dançar. Se tu não dançar, tu não vai aprender. Se tu não dançar, tu não vai fazer a tua parte. Então, nós estamos verdadeiramente sujeitos todos os dias a dificuldades. Mas, na contraparte de tudo isso, o que que acontece? Nós temos não só todo o Evangelho de Jesus, mas temos assim um conjunto de verdades que nos ampara, que nos auxilia, né? Quando Jesus disse, ele diz, olha os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, e nenhum passa fome. Olha os lírios, eles não tecem, eles não fiam, e nem Salomão, que foi um grande rei, com toda a sua pujança, se vestiu tão bem como um lírio, que hoje é e que amanhã vai para o fogo. Então ele diz assim, por que estáis preocupados, né, com o que vez de beber, o que vez de vestir, o que vez de comer? Deus pensou em tudo isso. Se Deus pensou nos passarinhos, quanto mais não teria pensado em nós, homens de pouca fé? Aí ele diz, porque a cada dia basta o seu mal. Porque a cada dia nós estamos aqui num processo de aprendizado. Quando o nosso filho vai para a escola, ou quando o nosso outro filho vai para o trabalho, é molezinha lá? Não é moleza. Por quê? Porque ele vai ter que aprender, ele vai ter que agregar valores. Trabalhar, tu vai ter que te sujeitar, tu vai ter que fazer coisas. Então, a partir do momento em que nós estamos nessa vida, digamos assim, é uma vida de luta. É uma vida de aprendizado, é uma vida de transformação, é uma vida de atitude, onde cada um de nós vai tendo as suas atitudes, mas todos sujeitos à mesma força. Mas cada um de nós vai fazendo a sua parte, mas nunca desamparados, né? Porque, na mesma linha, Jesus diz assim, qual é o pai que o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Qual é o pai se o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente. E olha o que diz Jesus: se vós, sendo maus, que nós não somos bons, ele diz, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade eterna, que cada um de nós tem que ter firme dentro de si, né? Essas verdades, como forma de que, quando tu está com aquele problema, tu vai te apoiar nisso. Uma das grandes verdades também, que está lá no livro dos Espíritos, e que é grandiosa, né? Deus sempre deixa uma porta aberta ao arrependimento. Então, não existem as penas eternas, não existem os suplícios eternos, não existe aquela coisa, né, do eterno sofrer. Isso não existe. Um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, que ama os seus filhos, ele nunca poderia fazer uma coisa dessas. Então, o que acontece? Estamos sujeitos? Sim, mas não desamparados. Cabe a cada um de nós ter a valentia, ter a coragem de quebrar sequências de pensamento, de ter, né, de dizer, olha, isso não é meu, não é problema meu, isso não me pertence. De realmente agregarmos no nosso dia a dia aquilo que é preciso como forma de a gente aprender e passar por cima de tudo isso, né? Por quê? Porque se o nosso Pai, ele é bom e ele é justo, e as coisas estão todas certas, com certeza, né? Ele não poderia, como está escrito, dar uma cruz mais pesada que tu possa carregar. Então, digamos assim, tu está sofrendo um problema. Esse problema, ele não tem solução? Não, ele tem solução. Ontem mesmo, eu fiquei sabendo, nós vamos trazer aqui para vocês também, me mandaram através do WhatsApp, eu não me lembro o nome dele, é um gaúcho, ele veio da Europa, e é um cara que, ele veio aqui no Rio Grande do Sul, em Dom Feliciano, e um cara que falava mais de 100 línguas. Para ter uma ideia, ele fez um dicionário tupi-guarani, e ele nunca tinha falado com os índios, né? Ele fez o primeiro livro de Esperanto do Brasil, é um gaúcho. Então, um fenômeno, como pessoa, entende? Com 4 anos... Isso em 1870 e poucos, quando ele nasceu, com 4 anos, quem falou?
1877. Francisco alguma coisa, Francisco...
É, tem um nome antes.
É, tem
um
nome antes.
É um gaúcho, Dom Feliciano. O baião, o cara sabia... Bom, é um fenômeno. Aí a gente pensa. Porra, como é que Deus foi dar para esse cara tudo o que deu? Mas ainda ele morreu pobre, né? Morreu pobre. Sim, porque o cara era uma alma de luz que está louco. Quando deu, isso vale a pena estudar, vale a pena estudar. Lawrence, ou o sobrenome dele. É, não sei, Francisco Lawrence. Eu tenho no meu celular. Um fenômeno. Com quatro anos, em 1877, ou seja, não é hoje que já, a gurizada já tem os notebooks e assim vai, 4 anos, o cara já lia. Domina 100 línguas. 100 línguas. Traduzia. Quando deu a gripe espanhola, né, ele é conhecedor de um monte de coisas e tal, ele fez, de homeopatia, ele pegou lá umas ervas, um negócio, fez, ele salvou mais de 500 pessoas. Na região onde eles estavam ali, Dom Feliciano, ninguém pegou a gripe espanhola. Por quê? Porque ele fez esse remédio e deu. Desde cedo, trabalhava de tarde na colônia, e de manhã ele foi professor. Durante toda a vida dele, ele foi professor. Então ele sempre deixou os livros, inclusive Francisco Cândido Xavier psicografou um livro dele. Sim, Francisco psicografou um livro do cara depois que ele morreu. Então, às vezes eu penso assim, trazendo para nós, como Deus, né, pode dar tudo isso para uma pessoa, e ela não ficou rica. Deu tudo isso para ele, e nós aqui que de repente a gente não sabe nem falar bem o português, né? Então, vendo todas essas diferenças no nosso mundo, é que a gente tem que compreender que existe essa força maior que é Deus nosso Pai, e que é imprescindível que cada um de nós coloquemos Deus no nosso dia a dia. Ou nós andamos com Deus, ou nós andamos pela nossa cabeça. Então, eu estou andando a vida, aí, né, estamos sujeitos, até que caia tijolo, enfim, estamos sujeitos. Aí tu vem e tem aquele problema, certo? Ou tu age, né, por instinto, pela tua cabeça, ou tu age orientado por Deus. Lá dentro da tua casa, né? Tua esposa fez uma coisa, teu marido fez outra coisa, teu vizinho fez uma coisa. Ou tu age pela tua cabeça, ou tu age por Deus. Agora, se tu age por Deus, é outra história. Totalmente diferente. É outra história. Por isso que, né, Jesus nos diz exatamente isso. Ele diz, qual é que é o pai? Se o filho pede um pão, tu vai dar uma pedra? Qual é que é o pai? Se o filho pedir um peixe, tu vai dar uma serpente? Aí ele diz, se vocês que são ruins, sabem dar coisas boas para os filhos, quanto mais Deus. Então, quer dizer, nós temos desafios? Temos. Mas nós não estamos desamparados. Nós não estamos entregues à sorte ou entregues a um destino fatual, que, né, que vai acontecer. Não. Nós podemos ser senhores da vida através das nossas escolhas, através do meu comprometimento com aquilo que tenho. E voltando ao cara, que antes eu ia pegar aqui, depois me lembrei, ele traduziu o livro, que era isso que eu queria contar para vocês. Ele traduziu o livro, o Bhagavad Gita, não sei dizer certo o nome, enfim, que é lá dos orientais. E ele traduziu para o português, esse livro que ainda não tinha. E aí então eu estava lendo o livro ontem da noite, esse livro. E nesse livro tem a conversa de Krishna com Arjuna. E Arjuna era um senhor do exército que iria lutar. Tinha dois exércitos prontos para lutar. Um exército aqui e outro exército prontos para lutar. E aí, o Arjuna, esse cara, ele começa a ficar em conflito. Né? Entrar em conflito por quê? Tanto do lado de cá como do lado de lá, tinha parente dele, tinha pessoas que ele conhecia. Então ele ficou assim, dividido. Como é que ele ia lutar? Sabendo que ele ia ter que matar os parentes, ia ter que matar os amigos. Né? E aí, então ele começa a falar com esse... com Krishna, que seria a representação de Deus. E aí Krishna vai explicando tudo isso para ele. Ele diz, meu amigo, agora tu está sujeito. Tu não tem o que fazer. Tu vai ter que ir lá e lutar. Pensa, tanto para um lado como para o outro. Se tu desiste, o que eles vão pensar de ti? Que tu é um fraco? Que tu é um covarde? E as coisas têm que ser colocadas em prática. E ele disse, e tu tem que defender o teu lado, porque o teu lado é o lado da justiça. Não que ele tivesse correto, mas todo esse texto fala do bem e do mal, né? Da importância de nós ficarmos firmes no bem. Aí ele diz assim, sim, meu amigo, tu vai ter que ir lá e tu vai ter que lutar. E tu vai ter que dar o teu melhor. E muitas vezes tu vai ter que matar os teus irmãos. Mas te lembra que a morte não existe. Te lembra que antes de vir para cá, muita coisa já existia. Então é todo um lance filosófico, poético e muito bonito o livro. Ele tem 700 versos. É lindo. Né? Então, mas eles filosofam exatamente nessa questão. De que tu está sujeito, mas tu não está desamparado. Tu pode. Então, temos que andar sim, não pela nossa cabeça, pelos nossos interesses, pelo aquilo que a gente quer, e sim amparado por Deus. Então, Deus está nisso? Não. Estou fora. Que bem isso traz? Não tem bem nenhum? Estou fora. Ah, porque estou vizinha. Não quero saber. Entende? Ah, porque o cara de repente me mentiu, me enganou. O problema é dele. O importante é o que eu faço na minha vida. O que os outros fazem são eles. Já falei para vocês, né? E o Beto está aí de testemunha. O que mais acontece dentro de uma casa espírita nas incorporações? São espíritos buscando a justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque eles não acreditam na justiça de Deus. Morrem e continuam perseguindo, né? E não encontram a luz nunca. Por quê? Porque até que não perdoam, não vão encontrar a luz. E então ali dentro o que mais se faz? Perdoa, releva. Aí diz, não, porque o cara me aprontou. Aí ele diz, mas o problema é dele. O problema teu é teu. Faz a tua parte e entrega nas mãos de Deus. E nós continuamos assim. Uma pessoa diz para nós qualquer coisinha, pronto, está feita a briga. O vizinho diz para nós qualquer coisa, deu. Não fala mais com ele. Hoje mesmo, eu fui pegar um negócio para almoçar, estava lá, deu uma briguinha, aí o cara levantou a voz, né? Porque eu fui para pegar umas polenta, eles iam me dar umas polenta. Aí, as polenta estavam lá nos galetos, tiraram dos galetos, e o cara disse, tu tirou as polenta para ficar lá, e se pegaram. E o senhor ficou doído, né? Aí quando eu fui sair, que ele estava lá, eu disse assim, que um dia falando com a minha mãe, eu disse assim para ela, ela tem 11 filhos, né? E vendo tudo aquilo que a gente vê, eu disse assim para minha mãe, eu digo, mãe, faz de conta que a senhora nem vê, fecha o olho. E aí quando eu fui lá, eu já falei para vocês, quando eu vou lá na minha mãe, ela me faz assim, ó, tipo, não estou vendo nada. Aí eu falei para o cara a mesma coisa, eu digo, faz assim, faz que tu nem viu. Por quê? Porque ele já estava decidido de não ir mais. Só porque o cara falou tal coisa lá da tal das polenta. E nós somos assim. Por isso, sujeitos, mas não desamparados. Eu, pelo menos, não estou desamparado. Porque eu acredito. Estou sujeito que nem todos nós, mas não estou desamparado. E é essa certeza que a gente tem que ter. É essa certeza. E é isso que vai te colocar no caminho do trabalho, da justiça. Tu vai te quebrar, mas tu sempre sai de pé. E tu sempre sai com paz de espírito. Por quê? Porque tu sabe o que tu fez. Que é a boa batalha.